Esta é uma das primeiras autobiografias escritas por uma mulher negra e americana. Olá, eu sou a Bruna Soares, do Papo de Biblioteca, e o livro que eu trago hoje para nós comentarmos é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Maya Angelou é aquele tipo de pessoa que você gasta uns 10 minutos falando sobre tudo que ela, todos os trabalhos que ela já desenvolveu. Ela escreveu já 7 autobiografias que dão continuidade a essa que eu estou falando de hoje, que é a primeira. Ela também, ela é poetisa, ela é dramaturga, ela é atriz e cantora. E essa obra vai retratar os primeiros anos da vida dela. Os primeiros não, né? Tô exagerando aqui. Tô exagerando não, tô diminuindo, porque na verdade vai retratar dos 3 anos de idade até os 16 anos dela. Eu acho que esse livro, ele veio a calhar nesse momento que nós estamos comentando muito sobre o racismo, sobre essa sociedade que, apesar do racismo, eu ia falar, apesar da escravidão ter acabado há muito tempo, ela é sim uma sociedade racista, que nós temos sim que levar esse debate a público, temos que conversar, temos que problematizar, temos que dar vozes aos de fato que merecem serem ouvidos, que são a população preta, porque uma coisa que eu descobri dando aqui, saindo um pouco da resenha do livro, mas que tem tudo a ver com o tema retratado nessa autobiografia, que é a expressão preto e a expressão negro. Eu, por muito tempo, achei que falar preto era uma forma pejorativa e preconceituosa. Então, eu sempre cuidei muito da minha linguagem e de não usar esse termo. Mais recentemente, com esses debates ocorrendo, eu aprendi que não se fala negro. Na verdade, o negro que é pejorativo. O preto e a preta, que seria de uma forma exata de estar falando sobre. Então, assim, é por isso que eu acho muito interessante nós darmos vozes àqueles que são de direito, porque é através dessa interação, dessa conversa, que nós vamos desenvolvendo o nosso olhar sobre as questões, principalmente se somos os privilegiados. Então, vamos aprendendo, vamos ganhando conhecimento e vamos agregando cada vez mais nessa militância super necessária. E o que eu ia falando, por que que neste momento nós estamos falando tanto sobre este assunto, em especial, infelizmente, né, temos que denominar esse momento, nós estamos falando muito sobre como nós deveríamos falar sempre disso, até quebrarmos esse ciclo doentio da sociedade, né, de existirem preconceitos sociais da sua cor de pele, do lugar onde você veio, do seu sotaque, da sua situação social, da sua situação financeira. Então, assim, N preconceitos que estão enraizados, infelizmente, na nossa sociedade como um todo. Então, neste momento, para quem vai ouvir esse podcast um tempo depois, o que trouxe todo esse debate foi a morte de um cidadão norte-americano preto, brutalmente assassinado por policiais. E também, recentemente, teve o caso de 2 jovens que foram assassinados brutalmente por policiais, 2 jovens pretos e favelados. Então, e aí trouxe todo esse debate novamente para a cena, e como eu vou repetir aqui, porque eu acho que merece ser repetido, que é um debate que deveria existir todos os dias, do nascer ao pôr do sol. Bom, voltando à história do livro, então, como eu disse, ela é uma autobiografia, ela tem uma escrita simples e super direta e faz com que nós, leitores, acompanhamos o desenvolvimento e crescimento da Marguerite Anne Johnson Maya. mais conhecida, com todos os empecilhos e preconceitos de ser preta e morar em uma cidade do interior do sul-americano. Para quem desconhece, o sul-americano é uma região. Eu não posso falar que é uma região até hoje, porque eu não tenho grandes conhecimentos, eu nunca fui para lá, mas posso falar que antigamente era uma região extremamente segregada, extremamente preconceituosa, que mesmo após a guerra civil que aconteceu para que tenha havido o fim da escravidão, ainda se teve este preconceito. E então nós vamos ter noção de toda essa época e de todos os rancores e desafetos que a população branca e a população preta tinham. Na verdade, muito mais a população branca, porque afinal nós estamos vendo a vida através do olhar da Maia, que é uma menininha preta. E assim, é bem visceral o relato dela, é bem como se você estivesse de fato conversando com uma criança e a criança te apresenta o mundo dela e ela não tem papas na língua, meio termo, ela fala mesmo, ela retrata o que ela estava sentindo, ela retrata como a situação aconteceu sem dourar a pílula, como dizer, como muita gente diz. Eu falei que eu usei a conjugação como se a Maya Angelou ainda fosse viva. Na verdade, ela não é mais. Infelizmente, ela faleceu em 2014, aos 86 anos. Voltando, então, Maya foi enviada aos 3 anos, junto com seu irmão mais velho, Bailey, em uma viagem de trem para ser criada por sua avó em Stamps, que é o nome da cidade que fica em Arkansas. Ela foi enviada após a separação dos seus pais, então bem pequenininha, e ela foi viver essa realidade junto da sua avó e do seu tio. A avó da Maya é uma personagem muito interessante, se eu posso chamá-la de personagem, já que ela é uma mulher que viveu de fato. Ela é muito interessante porque ela é uma das poucas mulheres pretas empreendedoras da época. Ela é dona de um mercadinho que sobreviveu à crise e à depressão dos anos 30 nos Estados Unidos, que foi uma grande depressão. Aos 8 anos de idade, ela e o seu irmão, eles voltam a morar com a sua mãe, mas um acontecimento marcaria para sempre a vida da Maya, nesse período que ela foi morar com a mãe dela, aos 8 anos. E eu não sei se eu conto, se eu não conto, se isso vai ser considerado spoiler, acho que eu não vou contar. Leiam. Se vocês já sabem a história dela, provavelmente vocês sabem o que aconteceu com ela aos 8 anos de idade, quando ela voltou a morar com a sua mãe. Mas se não, eu vou me abster aqui de qualquer comentário. Bom, a questão é que depois que ocorreu isso com ela, ela acabou desenvolvendo uma mudez que durou anos em decorrência desse trauma. E esse evento fez com que ela voltasse a morar com a sua avó e se dedicasse com muito afinco à leitura. Então, a leitura funcionou para ela como uma forma de lidar com este trauma, de lidar com esse momento que ela não sabia lidar direito pela sua pouca idade. E eu acho que não é nem questão de pouca idade, é de fato o choque que isso causa em qualquer pessoa que é vítima. Era horrível ser negra e não ter controle sobre a minha vida. Era brutal ser jovem e já estar treinada para ficar sentada em silêncio, ouvindo as acusações feitas contra a minha cor, sem chance de defesa. Uma coisa também que eu gostaria de pontuar aqui é que eu fiquei espantadíssima com a facilidade da autora em rememorar as vivências mais antigas de sua infância, porque começa a história dela quando ela tinha 3 anos. E aí eu mesma não faço a mínima ideia se não perguntar para os meus pais o que que eu fazia aos 3, o que que eu gostava. E ela fala com uma riqueza, não apenas dos acontecimentos, mas dos sentimentos que despertaram quando aconteceu determinada coisa, quando ela tinha 3, 4 anos de idade e assim por diante. Até eu ter 13 anos e ir embora do Arkansas de vez, o mercado era meu lugar favorito. Sozinho e vazio durante a manhã, parecia um presente fechado dado por um estranho. Abria as portas da frente, era soltar a fita de um presente inesperado. A luz entrava suavemente. Nós estávamos virados para o norte, se espalhando pelas prateleiras de cavalinhas, salmões, tabaco, linha. Muitas outras questões são abordadas no livro, além dessas que eu trouxe. Eu dei uma pequena pincelada, eu realmente estou dando um review mais curtinho aqui para vocês do livro, porque eu acho que autobiografias, elas são melhores quando nós lemos e tiramos nossas próprias conclusões a respeito dos acontecimentos, do que quando você ouve um review de uma pessoa dando a opinião dela sobre, de acordo com a visão dela de mundo, a lente que ela usa para interpretar o mundo. Então eu quis ser o mais imparcial possível, passar só os fatos mesmo dela, apesar de ter feito toda a. Colocado para fora toda a minha opinião a respeito dessas segregações que acontecem em vários países, infelizmente não só aqui no Brasil, mas em outros países, como eu falei do caso dos Estados Unidos, que fez reacender tudo isso. Então, no livro vai falar também sobre o início da Segunda Guerra Mundial, o aparecimento de homens da Ku Klux Klan, eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se não for, no povoado onde a Maia vivia, e do terror que isso tudo causava nas pessoas, obviamente. E com ela teve uma vida muito rica, ela tem uma memória impecável, ela traz tudo isso à tona, ela te pega pela mão e vai levando por cada acontecimento da vida dela que fez com que ela fosse a mulher que ela se tornou. Então, assim, é impossível você dar uma descrição completa do livro, é impossível você falar muito mais e não entregar o livro em si. Eu realmente espero que vocês fiquem curiosos para conhecer a vida dela, se não conhecem, se conhecem e não leram ainda esse livro. Espero que vocês tenham criado essa curiosidade para ler, porque realmente vale a pena. Foi um livro que apesar de ter todo esse conteúdo visceral e triste, mexeu comigo, mas é aquela coisa que é melhor você saber do que você se alienar e você ficar com uma postura que não agrega em nada, de uma postura que não traz mudanças. Então é bom você se informar, é bom você ouvir daquela pessoa que tem autoridade para falar sobre isso. Então eu recomendo muito. E se preparem, porque lá pro finalzinho da autobiografia dela, quando ela tá com seus 16 anos, duas coisas acontecem na vida dela, duas coisas que mudariam muito os anos seguintes da sua vida. E é muito legal acompanhar. Uma delas, mais ainda, porque você vê a resiliência dessa menina, os seus valores que ela trouxe de lá de Stamps e toda a sua força, o seu inconformismo de nascer e, devido à cor da sua pele, já está, devido à cor da sua pele e o seu gênero, está destinada a ser uma pessoa e ponto, sendo que ela quer ter escolhas como as outras pessoas brancas possuem, e ela vai atrás e ela vai fazer o destino dela. Então é muito, muito legal. Assim, fecha um chave de ouro, já te dá uma loucura de querer comprar já o segundo para você continuar acompanhando a vida dela. E devo dizer que eu não comprei o segundo, estou louca para comprar e provavelmente comprarei ainda este ano.
Música
Há poetas negros conhecidos e desconhecidos. Com que frequência suas dores loteadas nos seguraram? Quem vai computar as noites solitárias amenizadas por suas canções ou as panelas vazias ressignificadas pelas suas histórias? Bom, como infelizmente eu não consigo colocar nenhum link, eu já até tentei em algumas descrições de episódios passados, mas eu vi que não funciona, então eu vou falar sobre. Eu trouxe aqui uma discussão hoje sobre o termo correto de se designar afrodescendentes, se seria negros ou pretos. E aí eu falei super superficialmente e eu queria deixar aqui, explicar para vocês aonde que eu vi isso e tudo mais, se vocês se interessarem em pesquisar. E eu vi, a primeira vez que eu vi foi através do programa Big Brother Brasil, a edição deste ano, Big Brother 20. Eu não cheguei a assistir o programa, mas eu acompanhava todas as discussões polêmicas que surgiam. Sou super dessas. E uma dessas foi de um dos integrantes, Babu, que estava explicando para os outros moradores qual era a forma correta. E eu achei aquilo super interessante, porque como eu trouxe aqui mais cedo, eu tinha essa questão, né, do como que chama, para não ser desrespeitosa, sabe? Eu acho muito feio você ter esses vocabulários que são ainda racistas, então eu me policio ao máximo. E aí, eu fui procurar mais para saber e eu achei um vídeo que na época estava super bombado, que é de um músico e ativista ghanês, só que ele é radicado no Brasil. O Nabi Clifford, eu vou deixar o nome dele na descrição para ficar mais fácil. E aí ele fala isso, que ele fala que o termo aceitável é preto e preta. E aí ele até comenta que já que o mundo mudou, vamos mudar também a nossa linguagem. Então eu achei muito legal, então eu vou deixar o nome, repito, e aí vocês dão o Google, jogam no YouTube para assistirem esse vídeo que vale super a pena. O nome do livro foi baseado no poema Sympathy de Paul Laurence Dunbar. É a partir daí que ela vai construir toda a sua narrativa de vida por cima da metáfora de pássaros que cantam na gaiola porque estão com medo, de pássaros que cantam sobre a liberdade, por detrás de grades de raiva. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado curiosos para lerem este livro quanto antes. Então, até a próxima leitura, até a próxima discussão literária.